Se liga que a prosa vai começar. O amigo do campo, a Embrapa tem novidade. Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Acorda, minha gente! Seja manhã, tarde ou noite, está na hora de ficar de olhos bem abertos.
Você quer dizer ouvidos bem atentos, né, Ricardo? Para ouvir as informações que ajudam a melhorar a vida do homem do campo.
Tem razão, Selma. E as dicas da nossa prosa vêm da região sul, da Embrapa Suínos e Aves, que fica em Concórdia, em Santa Catarina. O assunto de hoje é a produção de ovos coloniais em pequenas propriedades rurais.
O pequeno produtor tem ao seu alcance duas formas de produção de ovos coloniais. Uma delas é para consumo próprio e a outra é para venda em feiras livres.
Nos dois casos, o produtor precisa tomar cuidados. Não dá para deixar as galinhas de qualquer jeito e achar que tudo vai se encaminhar sozinho.
O pesquisador Valdir Ávila, da Embrapa Suínos e Aves, orienta. O ideal é que a criação de galinhas seja feita longe de regiões que produzam ovos ou frangos em escala industrial.
Esse cuidado tem dois objetivos. O primeiro é evitar que a produção familiar traga algum perigo para a produção industrial, principalmente no que se refere a doenças.
É, porque havendo distância entre a propriedade familiar e uma granja industrial, fica mais difícil a transmissão de doenças entre as galinhas. Nesse caso, a distância funciona como uma barreira natural.
E o segundo objetivo de se ter uma granja familiar longe de granjas industrializadas é garantir que o ovo tenha mercado e seja valorizado. Assim, a concorrência vai ser menor.
Bom, depois de verificar se é viável ter as galinhas na propriedade, o agricultor deve dar atenção especial ao local em que as aves vão ficar, não é mesmo, Valdir?
Bem, a instalação para uma produção de ovos, ela está meio relacionada aí com o tamanho dessa produção. Mas vamos pensar assim, uma produção para subsistência, ou mesmo para a venda da sobra da produção, né? Nós temos recomendado assim, não precisa ser uma instalação muito sofisticada, mas que se utilize um mínimo de cuidado no fazer essa instalação, por mais que ela seja pequena e feita de material até simples, muitas vezes contido na própria propriedade, como tábuas, madeirame, até madeira roliça, etc., mas que seja uma instalação que permita uma limpeza, uma desinfecção, para que no final de cada lote, deixar um período de vazio sanitário adequado e para que possa fazer também uma boa higienização, tanto da de piso, como de poleiros, como dos ninhos, para fazer uma boa lavação, né, com jato e tal, que permita uma desinfecção adequada para a recepção, então, do próximo lote.
A questão é a seguinte, mesmo que os ovos sejam só para consumo próprio, é preciso ter um mínimo de cuidados. É por isso que o Valdir Ávila chamou a atenção para a limpeza do galinheiro de tempos em tempos.
Outra questão importantíssima, Ricardo, é a seguinte. Os pintinhos, de preferência, precisam ser comprados em locais seguros. O produtor deve saber a procedência deles.
Quem tem sugerido sempre que se busque esse pintinho, então, que já seja um pintinho já rastreado, né, que venha de um incubatório conhecido, já se saiba que esse incubatório tenha o ovo fértil obtido de matrizes, com controle sanitário bem apurado, né? E para que ter certeza que esse pintinho está vindo do incubatório, então, saudável. Sempre vacinado para aquelas vacinas que são obrigadas no país.
Estamos ouvindo as dicas do pesquisador Valdir Ávila, da Embrapa Suínos e Aves, sobre a produção de ovos coloniais.
E ele ainda tem mais informações. Só que agora vamos ao nosso quadro cultural.
É isso aí. Ouça conosco, Tire os Olhos que Esse Amor é Meu, música de Antoninho da Fronteira.
Favas contadas.
Eu gosto tanto de um amor. Minha é bonitinha e eu
beijo tem. Muito a falar na minha moreninha, olha queridinha, já apareceu. Oh, minha gente, tirem os olhos, companheirada, este amor é meu. Muito a falar na minha moreninha, olha queridinha, já apareceu. Oh, minha gente, tirem os olhos, companheirada, este amor é meu. Pois ela é linda e é muito linda, esta morena é uma parada. Oh, minha gente, tirem os olhos, que a moreninha é minha doce amada. Pois ela é linda e é muito linda, esta morena é uma parada.
Oh, eita, bonita a letra dessa música, né? Antoninho da Fronteira, obrigada por mais uma participação no Prosa Rural.
E voltando a falar sobre produção de ovos coloniais, temos informações sobre os cuidados com a alimentação das galinhas.
Para começar, a água servida às aves tem que ter boa qualidade. Segundo Valdir, tem que ser uma água que até o produtor possa beber.
E sobre a ração, o ideal é que seja comprada pronta. Outra possibilidade é o agricultor usar o milho da propriedade e misturá-lo ao concentrado, que pode ser comprado em lojas agropecuárias.
Qualquer que seja a escolha, o produtor deve estar atento, pois existe um tipo de ração indicado para cada fase de desenvolvimento da ave.
A comida alternativa, como sobras da horta, pode ser servida como complemento. Esse alimento serve para dar uma cor mais bonita ao ovo.
Então, vamos conhecer mais detalhes na entrevista do jornalista Jean Vilas Boas com o pesquisador Valdir Ávila.
Um dedo de prosa.
E para essa ave que está fora de uma produção industrial, é possível servir ou faz bem servir alimentos alternativos, como sobra de horta, assim por diante?
É possível. Agora, não pode esquecer que esse alimento advindo de horta é um alimento que tem muita fibra, então ele não tem muita coisa, a não ser alguns minerais, algumas vitaminas, mas tem uma vantagem que ele ajuda muito na característica do ovo. Por exemplo, um ovo que ele é obtido de uma ave que é alimentada só com a ração pura, milho e farelo de soja e os premix vitamínico e mineral, se não for colocado, por exemplo, algo que contribua na coloração do ovo, ele acaba se tornando um ovo meio pálido, assim, não tem uma coloração amarela forte. E esses verdes obtidos da horta, ele ajuda na pigmentação desse ovo, dando então uma pigmentação mais bonita para esse ovo. Agora, não é um alimento que possa se contar como uma ração balanceada. Então, ele entraria como um complemento apenas. Então, a ave, com aquela quantidade que ela come, evidentemente que satisfaz parte da sua fome e tal, mas não pode se esquecer de pelo menos 80% do alimento dela se advindo de uma ração balanceada.
Pode dizer, quais são as dicas para outra fase? Ou seja, produziu agora para a fase da comercialização, seja a coleta, conservação, levar até o consumidor. O que o produtor tem que se preocupar?
Bom, nesse sentido, a gente tem recomendado que seja feita, então, durante o dia, várias coletas. Por quê? Para evitar que as aves pisem em cima dos ovos e acabem sujando. Então, nesse sentido, a gente sugere que faça várias coletas no dia, no mínimo 4 coletas, 2 de manhã e 2 da tarde, na tentativa de fazer com que esse ovo seja colhido o mais limpo possível. Até porque quanto mais tempo ele ficar nesse ninho, para que um pouco o ninho também não está lá tão limpo também, pode ficar ali se contaminando com outras sujidades que possa ter no ninho. Essa coleta 4 vezes por dia, tem uma sala correspondente ao nível da produção, né? Se é uma produção maior, tem uma sala específica, azulejada e tal, para fazer a classificação e embalar esse ovo. E se é uma produção então menor, daqui um pouco uma sala numa área fresquinha e tal, para deixar esses ovos armazenados. Quanto mais rápido possível puder esse ovo chegar no consumidor, melhor, que vai chegar evidentemente lá um produto de melhor qualidade.
Obrigado, Jean, e ao pesquisador Valdir Ávila. Então, amigo produtor, o recado foi dado.
E não se esqueça dos cuidados com a última etapa da produção de ovos coloniais, a coleta, o armazenamento e a comercialização.
Como o pesquisador disse, os ovos precisam ser recolhidos de 3 a 4 vezes ao dia. E depois de limpos, devem ser vendidos ainda fresquinhos para garantir sua qualidade.
Produzir ovos, seja para consumo da família ou para venda, não pode ser um serviço feito de qualquer maneira, né?
É isso mesmo. Mas ainda temos outro recado para os nossos ouvintes.
Ao pé do ouvido.
Que tal aproveitar as frutas que você já cultiva para produzir também sucos, doces e geleias? Você pode fazer isso montando uma pequena agroindústria. Com ela, você vai poder processar os alimentos, diversificando os produtos a serem oferecidos ao mercado. Se você quer ampliar seu negócio, aumentando seus lucros, uma boa ajuda é a linha de financiamento Pronaf Agroindústria. João Luiz Guadagnin, diretor de financiamento e proteção à produção da Secretaria da Agricultura Familiar, ligada ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, explica que atividades podem contar com recursos do Pronaf Agroindústria.
O motivo que fez com que se criasse a linha Pronaf Agroindústria é de estimular a agregação de valor ao produto primário, que o agricultor familiar, com o apoio de todos os membros da família, transforme a produção primária em produtos que são passíveis de serem vendidos diretamente ao consumidor final. É a agregação de valor, é a agroindustrialização que é financiada pelo Pronaf Agroindústria. Ele é um crédito de investimento, tem até 8 anos de prazo e também financia as cooperativas, as associações dos agricultores familiares.
Para mais informações, é só procurar um dos bancos credenciados mais perto de sua casa e começar o trabalho. Você pode ir a uma agência do Banco do Brasil, do Banco da Amazônia, se você mora no Norte, ou do Banco do Nordeste, se estiver em um dos estados dessa região.
E atenção para as dicas dos nossos amigos do Serviço Florestal Brasileiro.
Minuto do Serviço Florestal Brasileiro.
Apresentação Mara Régia.
Nosso minuto de hoje é todo da Maria do Amparo Ferreira, moradora do município de Placas, vizinho a Santarém, no Pará. Maria é coordenadora do Movimento das Mulheres do Canto da Cidade, uma associação que participa em vários conselhos do município. As associadas do Canto da Cidade produzem compotas de frutos nativos e cultivados nos pomares da região. Ô, delícia! Através do Prosa Rural, a Maria ouviu falar do Serviço Florestal e da Lei de Gestão de Florestas Públicas. Ela quer saber que benefício essa lei traz para o trabalho comunitário. Bem, Maria, o primeiro benefício da Lei de Gestão de Florestas Públicas é que ela garante às comunidades que manejam a floresta a continuidade e as boas condições desse trabalho. Outro benefício criado pela Lei de Gestão de Florestas Públicas é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal. Esse fundo tem a meta de investir 60 milhões de reais até 2011 em iniciativas florestais, principalmente em pesquisa para melhoria de produtos madeireiros e não madeireiros e assistência técnica para cooperativas e produtores locais. Acho que é o seu caso, né? Se quiser mais informações, escreva de novo pra gente, tá?
E para saber mais sobre produção de ovos coloniais ou se quiser dar alguma sugestão pro nosso programa, é só ligar.
0800-646-1160.
Esperamos você para mais uma boa prosa aqui, na sua rádio preferida. Sintonize neste mesmo dia e horário e confira informações sobre aproveitamento sustentável dos recursos da floresta.
Então não perca nosso próximo encontro. Um abraço e até lá!
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
Esse programa é produzido pela Embrapa Informação Tecnológica. Coordenação geral, Fernando do Amaral Pereira. Coordenação de produção, Juliana Miura. Roteiro, Juliana Escobar. Equipe, Nilo Falcão, Selma Oliveira, Juliana Escobar, Maria Clara Guaraldo, Cíntia Lima, Camila Rodrigues e Giovanni dos Reis. Locução, Selma Rosana e Ricardo Brandão. Técnica, Adalberto Lima e Rafael Santos. Conteúdo, Embrapa Suínos e Aves.